Amados, talvez você conhece alguém no seu trabalho, no seu bairro, ou mesmo na igreja ou em Fernandópolis, que não é ninguém. Pessoas que alguém chega para ela e diz: você não é ninguém. Pessoas que ninguém mais acredita nela. Pessoa que está desesperada. Pessoa que realmente não tem mais crédito, pessoa sequer pode frequentar alguns lugares. Eu quero nessa noite falar de uma mulher que não era ninguém, mas uma mulher que foi transformada, uma mulher que foi tocada e restaurada por Jesus. O mesmo Jesus que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, transformou a vida desta mulher. E ele está aqui nesta noite. Ele quer transformar a vida de muitas pessoas. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 43. Lucas 8, versículo 43. Eu vou ler aqui a versão NVI. Amados, enquanto você acha, eu quero aqui dizer para você que nessa noite, se você abrir o seu coração, deixar Deus entrar, Deus quer fazer um grande milagre. Zaqueu abriu não só o seu coração, mas Zaqueu abriu a porta da sua casa para que Jesus pudesse entrar. E ali Jesus fez o discipulado para Zaqueu. E ali Jesus falou do amor que ele tinha pelos perdidos, que está lá em Lucas capítulo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Se havia perdido, que estava perdido, e ali ele trouxe aquele homem para conhecer a palavra. E se você abrir o seu coração nessa noite, Deus quer entrar e mudar e transformar a sua vida. Lucas capítulo 8, versículo 43, nós vamos ler até o 48. Assim diz a palavra do Senhor: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na orla de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Verso 45: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão te aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Verso 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se nos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora imediatamente curada. Verso 48. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Jesus está dizendo para você: fica em paz. Hoje é uma noite, quarta-feira de libertação, culto de libertação, e Deus quer curar. Eu estava falando para o irmão quando cheguei aqui hoje, que eu creio no Deus que faz milagres nos dias atuais. O mesmo que fez milagre no passado, ele faz hoje e vai fazer amanhã, porque Deus não muda. O irmão Júnior disse aqui que Deus não é homem para mentir. E Deus, quando tem propósito na sua vida, na minha vida, ele vai cumprir. Não adianta você correr de um lado, correr para o outro. Jesus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Nós estávamos comentando isso ainda essa semana. Não há como eu salvar a minha esposa, não há como eu salvar o meu filho, não há como você salvar a sua esposa, o seu marido, a sua mulher, o seu pai. A salvação é individual. E para isso precisamos ter o quê? Fé. Crer, somente crer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Dá um tema para essa mensagem, nós vamos dar um tema para ela: um toque de transformação. Um toque de transformação. Essa mulher não tinha identidade. A palavra do Senhor diz que ela não podia ficar sequer em lugar público, porque ela já estava mal cheirosa. Há 12 anos ela sofria, então, de uma enfermidade de hemorragia. Eu convivi com a minha esposa durante 60 dias e eu sei e posso dizer o que é uma mulher com hemorragia. É uma mulher sem ânimo. Uma mulher que não tem ânimo para nada. Porque além da hemorragia, ela traz o quê? Algo com ela que começa a tirar a sua coragem, a sua garra, a sua determinação. E a minha esposa, com 60 dias, já estava praticamente abalada, abatida. Agora imagina uma mulher com 12 anos, sofrendo de hemorragia, gastara todo o seu dinheiro, ninguém poderia resolver, e ela não poderia ficar mais em público, tinha que ficar escondida, mas essa mulher tinha esperança. Quem aqui tem esperança? Jesus quer mudar as nossas vidas. Nós precisamos entender que o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é individual. Deus tem algo tremendo para nós. E nós perdemos as bênçãos muitas vezes por não acreditar. Por apenas querer buscar e não acreditar e não fazer a nossa parte. Mas essa mulher, ela diz a história que ela não era ninguém no meio do povo. Eu conheço pessoas que não é ninguém. Pessoas que ninguém dá nada para ela. Pessoas desesperadas. Agora imagina essa mulher desesperada. Quem passa ali naquela rotatória que tem ali a fonte de água ali? Ali tem um morador, tem um dono daquela piscina. Já viram aquele homem que fica ali? Ali ele toma o banho dele, ele é alegre, só que ele é hemorrágico. Ele vai no frangão, busca o almoço, aí à noite ele vai, dá uma janta para ele, ele toma ali, não sei onde que ele dorme. Esse dia eu conversando com ele, falei, o senhor não tem casa? Ele falou, eu tenho uma mansão. Falei, como assim? Falei, a minha piscina aqui. E eu acho interessante que ele toma banho ali, tranquilo, os carros passando, ele lá cumprimentando todo mundo. Essa mulher não. Além dela estar mal cheirosa, ela sofria de hemorragia e não tinha como buscar mais nada. Mais nada. Os recursos já tinham terminado. Mas ela tinha esperança. A esperança é algo que nós não podemos perder. Ainda no versículo 23, ainda, havia no coração daquela mulher uma esperança no sobrenatural dela. Ela tinha procurado por tudo, mas nada acontecia porque não tinha mais solução. Mas ela não perdeu esperança. No verso 44, diz que ela ouviu falar de um homem, que ali Jesus era homem, em carne e osso, chamado Jesus. E quando ela ouviu falar, ela despertou dentro de si, ainda há esperança. Eu ainda vou conseguir mudar a minha vida. Eu ainda vou ter uma minha vida transformada. Ela começou a imaginar dentro dela que ainda havia esperança. Esperança. E muitas pessoas estão perdendo a esperança. Mesmo sabendo que Jesus voltará a qualquer segundo. Mesmo tendo um lugar para frequentar, com ar-condicionado, com carro para vir para a igreja, mas perdeu a esperança. Não crê mais. E Jesus está dizendo, creia. Abra o seu coração, porque com apenas um toque eu posso mudar a sua vida. Apenas um toque. Então aquela mulher, ela tem no seu íntimo, ela declarou, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu poderei ser curada. Eu poderei ter a minha vida transformada. Então aquela mulher tinha dentro de si esperança. Lembre-se, meu irmão, que você é especial para Deus. Por mais que alguém diga, já disse para você, você não tem mais jeito, você não é capaz, você não vai conseguir, Deus jamais vai dizer isso para você, porque Ele te criou, e diz a Bíblia que nós somos a imagem e a semelhança de quem? De Deus. Se Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, Ele acredita em nós, mas nós somos fracos. Somos pequenos, somos pecadores e muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir. Mas Deus está dizendo, venha do jeito que você está, que eu quero mudar a sua vida. Aquela mulher, mesmo mal cheirosa, com 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, ela não deixou de ser filha do mestre. Ela não deixou de ter o mesmo direito que eu tenho perante ao mestre, porque para Deus não importa a sua classe social, o que você tem, a sua conta bancária, o que importa é a obediência a ele. Muitas pessoas lá fora, o pastor pregou sobre isso aqui, diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, e a pessoa's coração está cheio do quê? De riquezas, está cheio de coisas mundanas, e eles não buscam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles não buscam em primeiro lugar o mestre, o dono do ouro e da prata, mas essa mulher sabia que ainda tinha esperança. Ela sabia que apenas com toque ela poderia ter a sua vida transformada. Lembre-se então que você é especial para Deus. O Senhor Jesus sentiu no verso 45 que dele saiu virtude, que dele saiu o poder de cura. E Jesus está dizendo, eu quero curar você nessa noite. Eu não sei se a sua enfermidade é na perna, se é no sangue, se é onde você está sentindo, eu quero te curar, mas para isso é preciso que você creia, somente creia que eu sou o seu Deus, o Senhor e Salvador da sua vida. O Jesus sentiu que alguém que tinha profunda fé havia tocado nele, apesar de tanta gente oprimir, a multidão era grande, mas aquela mulher não perdeu a oportunidade, ela foi por detrás do Senhor Jesus e tocou sobre ele. Ela estava sendo reconhecida naquele momento pelo Senhor Jesus, pelo dono do ouro, pelo dono da prata, como alguém, uma pessoa que não era ninguém perante a sociedade, uma pessoa que não tinha mais nada, de repente com apenas um toque, ela torna-se o quê? Alguém, porque Jesus disse, alguém me tocou. Alguém me tocou, até então ela não era ninguém, ela era desprezada, ela não era conhecida por ninguém, mas naquele momento que ela toca no mestre, o mestre disse, alguém me tocou, e esse alguém que está falando com ela, é o dono do ouro e da prata, é o mestre, é Jesus, ele disse, alguém me tocou, porque eu bem sei que de mim saiu virtude. Saiu o poder de curar, saiu o poder de libertar, e é esse poder que Deus está liberando nessa noite, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Naquele momento, no meio daquela multidão, aquela mulher estava ali, e o Jesus começa a dizer, alguém está aqui verdadeiramente com fé, porque de mim saiu virtude, saiu o poder de liberar, de curar. Você também, meu irmão, é alguém para Deus. Você é alguém para Deus, você nunca vai ouvir a voz de Deus chegar para você e dizer, você não tem mais jeito. O inimigo pode até sussurrar no seu ouvido, você não tem mais jeito, você não vai conseguir, para você tudo acabou, mas Deus está dizendo, eu sou teu Deus, não temas, não temas, eu estou no controle da sua vida. Ele sabia e sabe a situação de todos nós. E naquele momento ali, nasce no coração daquela mulher a esperança. Conforme o exemplo desta mulher, nós não podemos desistir de nada. De nada. Muitas vezes no trabalho nós pensamos que não vamos conseguir mais. Hoje é dia primeiro. Está chegando o dia do pagamento dos funcionários. O irmão Júnior é empresário aqui. Aí começa a pensar, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Está difícil, estamos em crise. Deus fala para nós, eu te sustentei até hoje. Eu sustento os pássaros, eles não têm patrão, sou eu o dono. Então creia em mim que eu vou dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, nós não podemos desistir de forma alguma, de maneira alguma. No verso 48 ainda diz que aquela mulher que não era ninguém, é reconhecida como alguém que tocou nas vestes de Jesus e pelo seu ato de fé foi ricamente abençoada. Jesus está do seu lado com seu manto aí, Se você parar e pensar neste momento com um ato de fé e tocar sobre ele, você vai ter a sua vida transformada. Você vai ter a sua vida totalmente transformada, porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje. E ali a fé daquela mulher fez com que ela fosse ricamente abençoada, pois ela teve a ousadia de sair daquela situação, de ir à direção do Senhor Jesus. Ela foi à direção de Jesus, foi ao contrário daquele ceguinho que estava ao caminho ali em Jericó. Aquele estava sentado quando Jesus passou. Ela não, ela saiu, andou não sabemos quantos metros, quilômetros, e foi em direção ao local, porque sabia que ali ia passar Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o que cura, que liberta, que transforma. Aquela mulher acreditou no poder de Jesus e ela não era ninguém e passou a ser filha de Deus, de Todo-Poderoso, o que para o homem é impossível. Lucas 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Quem crê nisso, diga amém. Vamos ver, meus irmãos, nessa noite, quatro bênçãos que aquela mulher recebeu com apenas um toque. A primeira bênção, aquela mulher recebeu a cura física que há 12 anos vinha sofrendo com sua enfermidade, mas apenas um toque de fé, ela teve a sua vida totalmente transformada. Totalmente transformada. Eu não sei o que é que está impedindo você de atravessar o Mar Vermelho, porque se você colocar o pé, as águas vão se abrir, porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. Eu não sei o que é que está impedindo você de levantar, deixar aquela capa à beira do caminho e gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não sei o que está impedindo você. Eu não sei o que está impedindo você de sair de casa e talvez se esconder num local que sabe que Jesus está ali, que Jesus vai parar e vai dizer, desce, que eu quero na sua casa hoje. Eu não sei o que está impedindo você, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Ele está dizendo, abra apenas o seu coração. Segunda bênção que a mulher recebeu, teve sua vida transformada de uma mulher discriminada, sem nome, sem direitos, para filha de Deus Todo-Poderoso, herdeira de Deus, cidadã do reino dos céus. A mulher que não era ninguém, já é filha do Pai Todo-Poderoso, já herda o quê? Os céus. Com apenas um toque, meu irmão, minha irmã, apenas um toque, mas um toque de fé, um toque de coragem. Ela podia muito bem ficar acamada ali, depressiva, que falamos hoje, as pessoas, a pessoa está depressiva, não quer sair de casa, não quer mais comer, não quer mais beber. Não! Ela saiu em direção, atravessou aquela multidão, não teve medo, teve coragem, teve apenas o ato de dar o quê? Tocar. E ela tem a sua vida transformada e passa a ser herdeira de Deus, cidadã do reino dos céus. Terceira bênção, ela recebe a paz. Jesus disse para ela, vai e viva em paz. Os seus problemas acabaram. Olha bem, os seus problemas acabaram. Jesus disse para ela, vai em paz. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, permaneça em paz. Eu estou no controle da sua vida. Não importa o que você está passando. Se você está passando por uma tribulação, é porque Deus está capacitando você para a vitória ser ainda maior. Todos os personagens bíblicos que nós vemos na Bíblia passaram por momentos difíceis, quase em todos. Davi, que é segundo o coração de Deus, teve que entrar na caverna, se esconder, e ele venceu, não foi ele que saiu ali, que estava apacentando as ovelhas com 17 anos, que Deus foi lá, Samuel ungiu ele, tirou e colocou no altar para ser rei, não, ele passou 30 anos de tribulações, 30 anos de dificuldade para ser rei de Judá, para depois ser o rei de Israel, e talvez por questões pequenas, nós desanimamos. Não faz nem uma semana que nós estamos lutando por uma causa, nós já queremos desanimar. Não faz nem um mês, nós já queremos desanimar. Essa mulher viveu 12 anos desprezada, humilhada, massacrada, e aqui ela tem o quê? Jesus para ela, vai em paz. Os teus problemas acabaram. Acabaram. Por que acabaram? Porque ela teve um toque de transformação. Ela creio no Jesus verdadeiramente. Não foi da boca para fora. Eu sempre comento que para você receber o poder de Deus, ter a tua vida transformada, meu irmão, minha irmã, é preciso que o coração abra, que venha de dentro para fora. Falar. Muitas vezes as pessoas falam, mas o coração ainda está fechado. O coração ainda está preso em alguma coisa ainda. Amados, nós temos muitas passagens que chamam a atenção na Bíblia. E nós ouvimos toda quarta, todo domingo, pregações que falam de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E muitas vezes nós saímos daqui do culto e ainda lamentamos, ainda murmuramos, ainda achamos que queremos mais. E Deus está dizendo, eu mandei meu filho para morrer naquela cruz, para livrar todos do pecado, de toda a maldição. E vocês não creem ainda que meu filho está voltando? O pastor pregou domingo aqui. Jesus está voltando a qualquer momento. E se você ainda não deu esse toque de fé, esse toque de esperança, esse toque de motivação, de transformação na orla de Jesus, ainda há tempo. Ainda há tempo. A quarta bênção que aquela mulher recebeu. Primeiro ela recebeu o quê? Ela foi reconhecida, ela foi curada. Depois ela foi vista e chamada como filha herdeira de Deus, cidadã do reino dos céus. A terceira, Jesus disse, vai e viva em paz. A quarta bênção, ela recebe o quê? A salvação eterna. Jesus disse a ela, vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Olha só, com apenas um toque, ela teve a sua vida transformada, ela tem a vida dela, ela é salva. Jesus disse, a tua fé te salvou. Não há outro caminho de ser salvo se não tiver fé. Não há outro caminho. Amados, quando Zaqueu toma a decisão de deixar tudo e se esconder naquela árvore, no seu íntimo, no seu coração, tinha coisa, algo que ele buscou. Ele queria uma mudança, ele queria uma transformação, mas ele tinha medo de ser apedrejado pela sociedade, e ele fez o que? Ele se escondeu. Mas como Deus tem um propósito para cada um de nós, naquela tarde, naquela noite, naquela manhã, Jesus tinha um propósito para aquele homem, e Jesus para, e a multidão, acho que fica imaginando, uma pessoa levantar aqui, do meio aqui, exemplo, e olhar e dizer, e Jesus parou, na multidão ficou, mas Jesus parou por quê? Tanta gente seguindo ele, ele olha para cima, no meio de uma árvore, só ele sabia que Zaqueu estava ali, e diz para aquele homem, desce, e aquele homem, ele só não ouviu, ele desceu imediatamente, ele obedeceu à voz de Jesus. Ele obedeceu à voz de Jesus, e quando ele desce rapidamente, Jesus olha para ele e diz, Jesus não pensou, você vai abrir a porta da sua casa para mim hoje? Não, Jesus disse para ele, hoje me convém pousar em tua casa. E ele já levou Jesus para casa. E os seguidores disseram o quê? Como pode o senhor ir na casa de um pecador, comer com ele na mesa de um pecador? Mas Jesus tinha um propósito. E esse propósito quer trazer para mim e para você. Muitas vezes nós erramos, porque nós não vamos a certo lugar buscar pessoas para Jesus Cristo. Nós temos vergonha. Vergonha. E nós não podemos ter vergonha de falar do amor de Cristo. Não importa onde quer que essa pessoa está, nós temos que ir lá e falar para ele: Jesus te ama. Jesus tem um propósito para a sua vida. Ah, mas essa pessoa estava onde? Não importa onde é que ela estava, o que importa é onde ela vai estar. Nos pés de Jesus. Eu, sábado, sexta-feira à tarde, eu saí da rádio, estou descendo para casa, fazendo uma caminhadinha todo dia, né? Ver se eu perco com os quilinhos, e parei no BR Mania. E o dono do BR Mania estava sentado numa mesa. E naquela mesa tinha várias pessoas ali da sociedade. Uns eu conhecia, outros não. Mas todos estavam com um copo na mão. E eu precisava falar com o rapaz. E eu sentei do lado dele, não na mesa, do lado dele, e comecei a conversar com ele. E eu vi que passou pessoas e olhou para mim e disse: o irmão Lucas está sentado no meio deles. Não, eu estava ali falando com ele de um negócio e dizendo para ele que Jesus ama ele. Não há como falar para ele Jesus ama ele se não tiver um contato com ele. E muitas vezes nós temos vergonha de fazer isso. Hoje mesmo fui num trabalho do senhor. Entrei na empresa dele, estava todo sujo. Trabalhador. E eu peguei na mão dele com todo carinho. E diz: Jesus te ama. Ele pegou aquela mão toda suja, mecânico, irmão Júnior, mão engraxada de graça. Ele pegou na minha mão e disse: mas o senhor vai sujar a mão. Eu disse: não, não há diferença entre nós. Jesus te ama do mesmo jeito que eu. Eu vi que o semblante dele mudou. Eu vi que ele parou, aí sentamos e conversamos. E você percebe que a pessoa tem uma mudança. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar com elas. Eu confesso que eu tenho alegria de ir lá falar com o irmão Arlindo no trabalho dele. Porque ele nos atende com tanto carinho, com tanto amor, que aquilo para ele é o paraíso dele, é onde que ele trabalha, é onde que ele convive, é onde que ele busca sustento para a sua família. E nós precisamos quebrar alguns paradigmas e falar do amor de Cristo. Para daquilo que Jesus nos ensinou, que é o seu amor. A quarta bênção, então, uma mulher recebe a salvação. Quando encontramos com Jesus, ele nos liberta de todo o mal, nos liberta de toda a escravidão. Há pessoas que moram em cativeiros, amarradas, mal-humoradas, tristes, e já ouviram falar de Jesus. E Jesus está dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, da mesma forma que eu mudei a vida daquela mulher, da mesma forma que eu mudei a vida daquele homem chamado Zaqueu, da mesma forma que eu mudei a vida daquele homem chamado Bartimeu, que estava à beira do caminho sentado e não podia fazer nada porque não enxergava, mas ele teve ousadia, ele gritou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz a palavra que aquele homem, ao receber a bênção de Jesus, ele não voltou sequer nem para buscar a sua capa, ele saiu em direção de Jesus, glorificando o nome santo, 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 santo do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Porque Deus está entre nós, em forma de Pai, em forma de Filho e em forma de Espírito. E só o Espírito Santo de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas, de preencher aquele vazio que muitas vezes está dentro de nossos corações, aquele vazio que existe. Deus quer preencher nessa noite. Deus quer curar nessa noite. Deus quer transformar nessa noite. Deus quer mudar a direção de muitas pessoas nessa noite. Deus quer fechar cativeiros que estão abertos. Deus quer dar a você a liberdade, a cura, a transformação. porque Ele é Deus de amor, Ele é Deus de maravilha, Ele é Deus que está presente em todos os momentos de nossas vidas. Se formos abrir espaço aqui, para que as pessoas possam contar testemunhos de quantas bênçãos foram recebidas nesta campanha de oração de uma semana, nós ficaríamos até amanhã de manhã aqui, porque Deus trabalhou na vida de muitas pessoas. Deus libertou muitas pessoas, Deus abriu porta de emprego, Deus curou a enfermidade, Deus fez grandes coisas entre nós, e nós precisamos entender. Eu queria nessa noite, meu irmão, minha irmã, que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos e você pudesse dar um toque especial nas orlas do Senhor Jesus. E você pudesse, nesse momento, pedir a Ele: Deus, eu quero que o Senhor entre com providência nesta causa. Eu não sei qual que é, se é a enfermidade, se é financeira, se é do trabalho, ou se é alguma coisa pendência na justiça, mas de uma coisa eu sei: eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu estou pregando, o Deus que nós estamos servindo, Ele tem poder para transformar, para mudar a vida de cada um de vocês. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua igreja reunida neste momento, ó Pai, e eu quero pedir, Pai, para cada filho teu neste momento, Deus, falar contigo, que nós façamos um clamor aqui, ó Pai amado, ó Pai querido, porque nós sabemos que há muitas pessoas que estão enfermas, que estão desacreditadas, que para muitas pessoas, para a sociedade, já não é mais ninguém, ó Pai, já estão com os nomes sujos no Serasa, já estão, Pai, com seus nomes escritos em lugares que não lhe pertencem, ó Deus, mas eu sei que o Senhor tem poder para transformar essas vidas. Eu sei que o Senhor tem poder, Pai, para curar, Pai, pessoas que estão acamadas, pessoas que já gastaram tudo que tem, ó Pai, já não tem mais nada, mas ainda tem uma esperança viva. A chama está viva, ó Deus, a chama do seu coração está ardendo, ó Pai, há um fervor, há um calor, ainda há fé, ainda há esperança, ó Pai, e essa esperança nós queremos entregar em tuas mãos. Entra com providência, Pai amado, Pai querido, na vida deste homem, Pai, na vida desta mulher, Pai amado, Pai querido. Entra, Deus, abrindo a porta do emprego, Pai. Entra agora ali naquele leito de hospital, onde há pessoas acamadas, Jesus, e faz uma transformação, Pai. Cura essas pessoas que os médicos já disseram que não tem mais jeito, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu peço agora, Pai, visite a casa do pastor Oswaldo, Pai. Ali está tua esposa, Pai amado, Pai querido, acamada. Toque sobre ela agora, ó Deus, com teu poder. Faça um milagre, ó Deus, devolva a paz naquele lar, Pai, devolva a alegria, ó Pai, porque são teus filhos, são teus servos, estão servindo a ti com amor, estão falando do teu nome, estão nos ensinando a cada dia. Pai, há pessoas, ó Deus, que neste momento está clamando por uma porta de um emprego, ó Pai, abra esta porta de emprego agora, Deus. Abra agora o coração deste empresário, ó Pai. Abra a porta agora dessa empresa, ó Pai. Abra, ó Deus, dê a ele um emprego, ó Pai, para que ele possa vir para a tua casa com alegria, te ofertar, te adorar, pregar a tua palavra com alegria no teu coração. Pai, mas há pessoas aqui, ó Deus, que está pedindo para ti agora, ó Pai, um toque especial no seu casamento. Deus, toque agora neste casal. Vai transformando, ó Pai, vai quebrando as barreiras, ó Pai, vai dando a eles a vitória, ó Pai, porque o Senhor tem poder para fazer isto agora, ó Deus. Eu creio no teu poder e na tua palavra. Há pessoas que têm um exame marcado, ó Pai, estão desesperados, ó Deus, estão com medo do resultado, ó Deus, mas o Senhor é o médico dos médicos. Entra com providência, vai agora à frente abrindo as portas, pegando a mão desses médicos e colocando eles sobre as tuas mãos, seja a mão transformadora, ó Pai, seja a mão da motivação, a mão da alegria, a mão da cura, a mão da bênção, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.